Está no ar, o Jornal do Senado. Em reunião com ministros, Renan Calheiros recebe propostas do governo que ampliam a Agenda Brasil.
Comissão aprova a PEC que cria Fundo de Desenvolvimento da Segurança Pública.
Ana Amélia, Romero Jucá e Lidice da Mata defendem que Congresso priorize pauta que ajude estados a enfrentar a crise.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje a proposta de emenda à Constituição que cria o Fundo de Desenvolvimento da Segurança Pública.
O objetivo é financiar o aparelhamento, a remuneração, a capacitação e a integração dos órgãos de segurança pública.
Vão compor o fundo, caso a PEC seja aprovada, impostos que incidem sobre a indústria de armas e material bélico, sobre as empresas de segurança privada e bancos, além de dotações orçamentárias e metade do dinheiro obtido em leilões de bens de origem criminosa. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Apesar de contar com recursos das três esferas, a execução será feita por transferência direta para os estados, que são os responsáveis pela gestão das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros. O relator Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, defendeu a necessidade de vinculação de recursos para a segurança, já que os fundos existentes podem ser contingenciados pelo governo federal.
O Fundo Nacional de Segurança Pública, no ano passado, teve executado efetivamente apenas 30% da sua dotação, que já era muito pouco expressiva. O Fundo Penitenciário, apenas 10% da dotação estabelecida no orçamento. Essa omissão é também responsável pelo aumento das mortes por homicídio no Brasil, que chega a 60 mil brasileiros anualmente. É mais do que todas as guerras juntas que ocorrem hoje no mundo.
A emenda determina ainda que o Congresso elabore uma lei complementar para determinar os critérios de distribuição do fundo. Devem ser considerados os índices de violência dos estados, a relação entre o número de alunos matriculados na educação básica e a população, os equipamentos e efetivos das forças de segurança em comparação com a população, além da remuneração das polícias. Quando as Forças Armadas forem usadas para apoiar a segurança dos estados, o fundo vai cobrir as despesas transferindo recursos para o Ministério da Defesa.
A Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto que torna obrigatória a instalação de sistemas de rastreamento nos veículos utilizados para o transporte de cargas perigosas, como material explosivo ou radioativo.
A proposta da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, segue agora para análise da Câmara dos Deputados.
E a Comissão de Assuntos Econômicos deve analisar projeto aprovado hoje pela Comissão de Infraestrutura, que retira a incidência das contribuições PIS, PASEP e COFINS sobre o óleo diesel usado no abastecimento de barcos de carga.
A ideia é beneficiar as pessoas que vivem ao longo dos rios, especialmente na região norte, onde são usados para transportar mercadorias, como explicou o relator da proposta, o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso.
Lembro que o custo do transporte de mercadorias é repassado integralmente ao preço dos bens consumidos no Brasil. Em algumas regiões do país, mesmo havendo disponibilidade de modal de transporte rodoviário, o preço final dos bens permanece elevado.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, cobrou do governo explicações sobre a queda na qualidade e o alto preço cobrado dos passageiros do transporte aéreo nas regiões mais isoladas do país.
Segundo ele, uma viagem de ida e volta de Brasília para Rio Branco, por exemplo, está custando R$ 3.000. Enquanto viaja-se de São Paulo para Nova York por R$ 1.500.
Ele acrescentou que antes as empresas alegavam que a passagem estava cara porque o preço do petróleo estava muito alto, cerca de US$ 120. Agora o valor do combustível caiu para US$ 45, mas a passagem subiu, reclamou o senador.
Enquanto o mundo inteiro tem uma queda nos preços das passagens, para o Acre, por exemplo, é um aumento permanente, é impraticável e o Acre não participa de nenhum programa de promoção, nem da TAM, nem da Gol. Isso é um abuso. Então tem que entrar a regulação do Estado nesse aspecto. Sou contra o Estado ficar controlando tudo, mas a defesa do cidadão, a defesa do desenvolvimento é estabelecida na Constituição.
O governo do Rio Grande do Sul priorizou o pagamento da segunda metade dos salários dos servidores estaduais e, com isso, não quitou parcela da dívida que o Estado tem com a União. o que forçou o governo federal a bloquear as contas gaúchas usadas para receber repasses federais.
As informações são da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, que acrescentou que foram bloqueados 60 milhões de reais. Segundo ela, a situação será normalizada apenas quando for alcançada a cifra de 263 milhões de reais, que é o valor total da parcela devida pelos gaúchos à União.
Ana Amélia explicou que enquanto durar o bloqueio das contas, o governo gaúcho não vai pagar precatórios e deixará de repassar recursos para prefeituras e hospitais.
Por isso, ela cobrou do governo federal mais solidariedade, especialmente num momento de crise, e pediu para que o Congresso Nacional não aprove projetos que criem mais despesas para os estados e municípios.
É evidente que a superação da crise econômica, da crise financeira e da crise política passará obrigatoriamente por reorganização política e ação comprometida, continuada e responsável.
E o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, defendeu a aprovação de propostas da Agenda Brasil, um pacote de medidas reunidas pelo presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, para impulsionar a economia brasileira.
Para Jucá, é preciso que o país acene aos agentes econômicos com medidas de contenção da crise para não prejudicar ainda mais a credibilidade do país. E para isso, é preciso que não só o governo, mas também o Senado e a Câmara estejam empenhados em encontrar uma saída.
Nós não faremos a transformação se as duas casas não trabalharem integradas. O papel do Senado e da Câmara são complementares. Essa posição é do Congresso Nacional e a sociedade brasileira cobra hoje da classe política uma saída para a crise que nós estamos vivendo.
Também a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, cobrou do Congresso Nacional uma postura propositiva, sugerindo e aprovando medidas que possam tirar o país do caminho da recessão e garantir a governabilidade.
E para ela, uma das prioridades é apontar caminhos para que os estados aumentem suas receitas.
Por isso, Lídice da Mata defendeu a aprovação da proposta que unifica o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e da criação do fundo para compensar estados que tiverem perdas com essa unificação.
Também a aprovação do projeto sobre repatriação de dinheiro de brasileiros investido no exterior.
Não se pode, em nome da aprovação ou desaprovação de um presidente, se colocar na pauta prioritária da nação uma discussão sobre impeachment. Se trata, sim, de assumirmos as responsabilidades de apontar o caminho de saída. E esse caminho de saída tem que fazer com que a pauta do Pacto Federativo assuma a prioridade. Sair da crise, mas sair fortalecendo os estados, sair fortalecendo os municípios.
Os ministros da Fazenda, Joaquim Levy, e do Planejamento, Nelson Barbosa, vieram ao Senado hoje, no final da tarde, para discutir a posição do governo sobre o Agenda Brasil, pacote de medidas apresentado ontem pelo presidente do Senado, Renan Calheiros.
A repórter Érica Christian acompanhou a reunião, que terminou agora há pouco, e traz ao vivo os detalhes do encontro. Boa noite, Érica.
Boa noite, Vladimir. No encontro com os senadores da base aliada e também da oposição, os ministros da Fazenda, Joaquim Levy, e do Planejamento, Nelson Barbosa, apresentaram uma espécie de contraproposta à Agenda Brasil, sugerida pelo Senado. No documento, a equipe econômica disse que as propostas dos senadores complementam a pauta prioritária do governo para a retomada do crescimento econômico. Levy e Barbosa defenderam, no entanto, a aprovação da unificação do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, da reforma do PIS/COFINS e do repatriamento de depósitos de brasileiros no exterior, além da reoneração da folha de pagamento. Esses projetos já estão em discussão no Senado. O ministro da Fazenda ressaltou no fim da reunião que a Agenda Brasil do Senado tem completa afinidade com as prioridades do governo neste momento. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, por sua vez, afirmou que a pauta avançou nesse encontro. Ele se comprometeu em dar andamento às votações consideradas essenciais pelo governo, a exemplo da reoneração da folha de pagamento e da repatriação de recursos, por serem itens convergentes com a pauta do Senado. As duas propostas, além da unificação do ICMS, podem já ser votadas a partir da próxima semana. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.